Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Garantir que a ciência e os avanços proporcionados pelo conhecimento serão usados para a paz é um compromisso que precisa não só dos governos, mas da sociedade, como afirma o presidente da SBPC, Marco Antônio Raup.
A questão fundamental, portanto, é criarmos um mundo em que os governantes e as sociedades tenham o bom senso e o compromisso de fazer do conhecimento científico um elemento para a harmonia dos povos e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Que a ciência seja a propulsora do desenvolvimento em suas faces mais relevantes, a econômica, a social, a cultural e a ambiental. E quero crer que talvez estejamos muito próximos desse momento.
O presidente da SBPC lembra que o momento que a humanidade atravessa, com os desafios apresentados pelas mudanças do clima e a necessidade de buscar uma economia mais solidária, são fatores que podem tornar o uso do conhecimento científico para fins pacíficos uma realidade cada vez mais próxima.
Assim como outrora as condições da sua existência punha e mantinha os homens em estado de guerra, podemos estar caminhando para um mundo em que as nossas necessidades econômicas e ambientais nos conduzirão para a harmonia e para a paz. Nesse novo ambiente em que, na verdade, já estamos vivendo, a ciência terá um protagonismo como nunca tivera antes.
Para o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jacó Pales, a busca de uma economia e uma sociedade sustentáveis já é uma preocupação dos cientistas brasileiros.
Não há outra opção. Eu acho que a ciência já demonstrou cabalmente, embora aqui e acolá haja alguma dúvida, aliás, isso é sempre bom que a ciência se desenvolva em meio a dúvidas, mas ela chega quando possível, e isto é possível em muitos, na grande totalidade dos casos, a conclusões definitivas. E o desenvolvimento em bases verdes, sustentáveis, com respeito aos nossos bens que se espalham tanto na flora quanto na fauna, é de fundamental importância para a sobrevivência do ser humano. Então, a ciência está engajada neste novo caminhar.
O presidente da Academia Brasileira de Ciências também destacou a importância da ciência para o entendimento entre os povos.
Há uma tradição muito antiga de cooperação científica, de colaboração entre cientistas. E isso facilita muito o diálogo entre as nações, se a ciência é colocada como um fator importante de progresso mútuo e múltiplo quando tratamos de várias nações. De fato, a cooperação internacional entre cientistas é feita hoje em dia com base em solidariedade. A palavra ajuda está mais ou menos banida, e que seja banida para sempre. O que importa é a cooperação que seja, ao mesmo tempo, solidária com os países e povos menos favorecidos. Se nós plantarmos essa semente, acreditamos que estaremos caminhando em passos largos a uma paz mais duradoura, a um entendimento melhor entre os povos.
O cientista também destacou que a produção científica brasileira só ganhou impulso há mais ou menos 50 anos, mas mesmo assim, o trabalho conduzido por pesquisadores do nosso país já ganhou respeito no mundo todo.
Nós hoje não podemos mais deixar de ser reconhecidos por qualquer nação do mundo, por mais avançada que ela seja, científica e tecnologicamente. É impossível desconhecer o Brasil, a China, a Índia. São novas potências científicas emergentes crescendo em sua produção e qualidade em ritmos maiores do que os países avançados. Então, esse ponto de encontro é previsível entre esse grupo de nações e o grupo de nações mais avançadas em termos científicos. E, com isso, o prestígio do Brasil na área atravessa certamente um momento único, excepcional.
Jacó Pales aproveitou sua participação na audiência pública para pedir ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para não criar dificuldades para o orçamento destinado à ciência e tecnologia para o ano de 2010. Ele frisou que os investimentos em ciência e tecnologia têm um efeito multiplicador que beneficia toda a sociedade.
Ele se espalha pelo setor produtivo, pelas empresas, se espalha por outros ministérios, além do Ministério de Ciência e Tecnologia, e é um dado que é visto internacionalmente com um traço da pujança com que a sociedade brasileira confia no desenvolvimento científico. Então, ao mesmo tempo, a política do governo brasileiro, se eu posso dizer como me transmitido pelas autoridades competentes, é de solidariedade com os povos menos favorecidos. Então, nós estamos no caminho certo.
O senador Cristóvão Buarque lembrou que o mundo precisa de mais de um tipo de paz. E esse conceito vai além da ausência de guerras. E para explicar, ele recorreu à tradição de uma tribo indígena da Bolívia, os Aymaras.
Os Aymaras, eles falam que nós temos de 7 formas de paz diferentes. Uma para cima, com o sobrenatural. Uma para baixo, com a terra. Uma para frente, com o passado, porque o passado a gente vê e ninguém está em paz se tem remorsos com o que fez no passado. Uma para trás, que é o futuro, que a gente não conhece, por isso eles põem atrás, é a paz de quem não tem medo do que vai acontecer. Uma para a direita, que é a paz interna da sua casa. A outra para a esquerda, que é a paz com seus vizinhos. E a outra é a paz para dentro. Isso vale para a gente hoje.
Para o senador do PDT do Distrito Federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a sociedade precisa fazer as pazes com o planeta.
A gente está em guerra com a Terra, Terra com T maiúsculo, não com T minúsculo. A gente está em guerra com a Terra quando tem um programa, um projeto, um processo de desenvolvimento depredador na natureza. Nós precisamos ter paz, sem dúvida alguma, com as crianças do mundo. Nós não estamos em paz com as crianças. Há 800 milhões delas, eu creio, o Vincent sabe mais do que eu, mas fala-se em 800 mil sem escola. Mas nós temos pelo menos 1 bilhão delas, além dessas 800, em escolas sem qualidade. Nós precisamos fazer uma paz com as crianças. Nós precisamos fazer uma paz com os velhos também. Os velhos no mundo estão ficando abandonados, até por causa do processo de envelhecimento rápido e pouca gente jovem para cobrir as necessidades. Nós precisamos fazer uma paz com os habitantes do planeta em geral e não apenas com aqueles do nosso próprio país.
Para celebrar o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, a Unesco promove no Brasil desde 2005 o concurso de desenhos e redação Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. O concurso é voltado para estudantes do ensino médio. Como prêmio, os vencedores do concurso ganharam uma viagem a Brasília para receber a premiação e participar da audiência pública do Senado. Daniel Rocha Ruiz, de São Paulo, capital, e Gildásio Souza Santos, de Irecê, na Bahia, falaram em nome dos ganhadores sobre a experiência de participar do concurso. Daniel Ruiz, de 15 anos e estudante do Colégio Dante Alighieri, de São Paulo, foi o primeiro colocado no concurso de trabalhos escritos. Ele falou sobre a importância do reconhecimento e da visita à Brasília.
Mas, sem dúvida, o que foi também de grande importância foi a premiação, ser chamados até aqui, tanto para a premiação do dia 10, quanto essa sessão aqui. pois ela nos gratificou, nos encheu de satisfação, vou dizer até muito orgulho, de poder estar aqui, porque ela nos mostra a recompensa do nosso trabalho e também nos estimula a continuar, a tentar fazer mais, a tentar estar aqui ano que vem.
Daniel Ruiz também falou sobre o intercâmbio de experiências entre os estudantes premiados.
Foi uma das partes mais importantes e gratificantes do concurso, dessa segunda fase, ter conhecido todos aqueles que também vieram aqui, cada um de um estado, de uma cidade diferente. E eu achei que isso foi muito enriquecedor. Um pessoal que veio do Sul, outro do Nordeste, cada um de uma parte do Brasil.
Gildásio Souza Santos, de 17 anos e aluno da Fundação Bradesco de Irecê, Bahia, foi o primeiro colocado no concurso de desenhos. Ele falou sobre a capacidade do concurso de despertar nos participantes o gosto pela ciência.
A ciência também é algo que deve ser levado do início da nossa vida até o resto da nossa vida, porque é algo que contribui bastante. E ao participar desse concurso da Unesco, né, eu me envolvi muito com esse concurso, algo que eu não sabia antes, eu aprendi agora e, de fato, abri um espaço, né, de visão maior e estou mais voltado para a ciência.
Os estudantes tiveram a oportunidade de questionar os integrantes da mesa, autoridades da área de educação e ciência, sobre as melhores formas de envolver os jovens na defesa da ciência pela paz e pelo desenvolvimento. A professora doutora Roseli Lopes, diretora da Estação Ciência da Universidade de São Paulo e organizadora da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, destacou que é preciso promover mais concursos para que os jovens e os professores abracem essa causa.
A gente precisa da ajuda desta casa, né, e das outras esferas aí de governo e que a gente estabeleça políticas de Estado mesmo para incentivar esse protagonismo juvenil. Que assim como o Daniel é um exemplo, a gente vê como a nossa inteligência brasileira às vezes é desperdiçada porque a gente não dá as provocações na escola, né? Então esses jovens podem nos ajudar a construir, né, essa mobilização nacional de protagonismo dentro da escola pelos estudantes e pelos professores.
Os especialistas também trataram da importância da ciência para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida. Vincent de Fourny, respondendo a uma pergunta do estudante Gildásio Souza Santos, falou sobre a visão defendida pela Unesco de que a preservação ambiental também deve levar em conta o desenvolvimento humano.
Que é justamente essa ideia de encontrar o equilíbrio entre a preservação da biosfera, a conservação, como falava bem, muito bem o senador ao respeito da Amazônia, mas com o homem no centro. Não é uma questão de encerrar, preservar, engessar, é uma questão realmente de desenvolver-se, mas de uma forma sustentável, que não coloque em perigo nosso planeta e as gerações futuras. Então, acredito que o desafio do desenvolvimento sustentável e o desafio do pacto intergeracional que temos que realmente fechar e que temos que aprimorar.
Marco Antônio Halpe, da SBPC, deu como exemplo o benefício que a inovação tecnológica pode trazer para a preservação da Amazônia.
Se você desenvolveu conhecimentos sobre, por exemplo, como desenvolver produtos a partir da floresta sem destruir a floresta, você vai estar, a ciência estará dando, essa pesquisa estará dando uma grande contribuição, abrirá novas oportunidades econômicas para essas populações, porque as populações têm que viver, elas têm que ter, buscar uma atividade que também dê renda econômica, senão é só uma ilusão a gente imaginar que vamos obrigar eles a não destruir a floresta sem construir uma alternativa. A ciência pode contribuir grandemente para construir essas alternativas.
Como resultado da audiência pública, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia sugeriu que as próximas edições do concurso da Unesco sobre o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento tenham uma etapa em cada estado brasileiro, para ampliar o número de participantes e garantir que a discussão do tema chegue a todas as escolas. Você ouviu a reportagem especial Dia Mundial da Ciência pela Paz e Desenvolvimento. Reportagem e redação Ana Beatriz Santos, com o áudio da audiência pública conjunta para celebrar a data. Edição Maurício De Sante. Apresentação Eni Monteiro. Áudio Cristiane Melo e André Menezes. Produção musical Alcebiades Muniz. Diretora da Rádio Senado, Esther Monteiro. Secretário de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.